O que te dirige? Você tem metas, você tem foco, você tem alvos. No reino espiritual não é diferente. Nós precisamos tanto ter um senso de sentido, de propósito do que alcançamos, como também a determinação de como percorremos a carreira cristã. Portanto, te pergunto de novo, espiritualmente, o que te dirige, o que te move, o que te orienta? Nos próximos minutos, nós queremos conversar a respeito disso. Fique comigo. Gente, estou hoje em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 24 a 27, palavras do apóstolo Paulo, nós lemos o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo diz assim corro eu, não sem meta, ele mostra que ele era norteado por um senso de propósito, por um alvo a ser alcançado. Mas Paulo mostra que ele não apenas tinha um destino, uma meta, um foco para algo que ele entendia ser importante alcançar, mas ele tinha também uma forma de correr a carreira, de perseguir essa meta. E aqui ele nos mostra tanto o foco do que deve ser alcançado, como o estilo de vida a ser vivido enquanto corremos atrás daquilo que precisamos alcançar. Então, baseado naquilo que Paulo está falando, alguém que mostrava ser claramente orientado pela palavra de Deus. Ele diz, depois de ter pregado, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que eu não venha a ser desqualificado. Paulo com isso estava mostrando que ele era alguém orientado pela palavra de Deus. E eu quero te perguntar, o que te dirige? A palavra de Deus dirige a sua vida como dirigia a de Paulo? Como deve dirigir a vida de todo cristão? Em Mateus 4:4, nós vemos Jesus respondendo a Satanás, está escrito. Cada vez que o diabo trazia uma proposta, uma tentação, algo que tentava provocar de alguma forma as vontades da carne, nós precisamos entender que Jesus estava sendo tentado como homem, não como Deus. Cada vez que o diabo tentava explorar isso, aquilo que nós podemos chamar do anseio ou da vontade humana, ele dizia, a palavra de Deus diz isso. Era o reconhecimento de que a palavra de Deus revela a vontade de Deus para nós e que nós precisamos ser norteados pela palavra de Deus. Eu gosto dessa expressão que tem caído em desuso, norteado. Antigamente, no sistema de navegação, sem que tivessem esse aparato tecnológico todo que nós temos hoje, um GPS, muitos deles no sistema primitivo de navegação, precisavam se orientar pelas estrelas e quando surgiu a bússola, ela sempre apontava o norte. Ter um norte era ter um senso de direção, era ter um senso de propósito. Eu olho para muitos cristãos hoje em dia e eu percebo que eles sabem que experimentaram algo em Cristo, a salvação, a conversão, uma ou mais experiências, mas eles me parecem um tanto quanto desnorteados. Me parece que eles não têm um norte, me parece que eles não têm um senso de direção. É muito importante que eu e você possamos ter um senso de direção e precisamos questionar o que nos dirige, porque não adianta só ter o senso de direção e ser dirigido por aquilo que não é o que deveria nos dirigir. Então, por exemplo, se Jesus se deixasse dirigir como homem, por aquilo que o diabo estava tentando explorar enquanto tentava, ele ainda teria um senso de direção, mas seria errado. Mas porque ele se permitiu ser dirigido pela palavra de Deus, coisa que eu e você também deveríamos fazer, isso obviamente o levou a viver a plenitude do propósito de Deus. E se eu e você também queremos viver a plenitude do propósito de Deus, precisamos nos permitir ser dirigidos pela palavra de Deus. Quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a curvar-se diante da estátua que o rei Nabucodonosor levantou, ainda que isso lhes custasse a própria vida, eles estavam sendo dirigidos pela palavra de Deus, que dizia, não farás para ti imagem de escultura, não se prostrarás diante delas, não as adorarás naquela hora. O ser dirigido pela palavra de Deus falava mais forte, falava mais alto na vida deles do que o próprio senso de sobrevivência. Isso claramente mostra que eles eram dirigidos pela palavra de Deus. eu e você também precisamos nos permitir viver pela palavra de Deus. Agora, eu e você também precisamos entender que há assuntos nos quais a palavra de Deus não fala com clareza. E para isso, nós vamos precisar depender da liderança do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há um lugar de liderança do Espírito Santo na minha e na sua vida. Há um lugar de orientação, há um lugar de conselho. Agora, isso entra em contraste com algo que tem dirigido a vida de algumas pessoas mesmo, gente que professa a fé e está dentro da igreja. Por exemplo, em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, ele diz: "Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos." Sabe o que é interessante? É "são levadas". Na verdade, poderia ser traduzida como "são dirigidas". A mesma palavra usada no original grego em Romanos 8,14, que diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é a mesma palavra usada aqui. Assim como alguém precisa ser guiado, conduzido, liderado pelo Espírito Santo, essas mulheres estavam sendo lideradas ou conduzidas pelos seus próprios desejos. Assim como no primeiro exemplo que demos da tentação de Jesus, que o diabo tenta explorar a questão do desejo da carne, mas Jesus mostra um senso de direção pela palavra de Deus e não pelo seu próprio desejo, nós precisamos entender que o mesmo paralelo pode acontecer em relação à questão da liderança do Espírito Santo. Há áreas e assuntos onde a palavra de Deus não é clara a respeito de qual tipo de ministério eu tenho que exercer, a respeito do tipo de dons nos quais eu vou me mover, qual é o plano personalizado de Deus para a minha vida. E algumas pessoas, às vezes, nesse processo, em vez de viverem a liderança do Espírito Santo, elas se permitem ser levadas pelo seu próprio desejo. Por exemplo, Filipe é levado a pregar em Samaria. Ele chacoalha aquela cidade, ele produz um avivamento, mas daqui a pouco, os apóstolos chegam e ele sai completamente de cena com a chegada de Pedro e João. Daqui a pouco o Espírito Santo diz para ele ir a um lugar deserto, o homem que trouxe avivamento para a cidade toda. Nesse momento ele tem a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando claro com ele, mas eu tenho certeza que a carne, o anseio carnal de Filipe, não diferente do meio do seu, deve ter gritado: "Você está maluco, meu irmão? Tu veio pregar aqui quando ninguém queria, você ganhou essa cidade para Jesus, você fez isso tudo, agora que chega o momento, abre e fecha aspas, depois de desfrutar do fruto do seu trabalho, você vai embora." Todos nós teremos esse tipo de luta. E a pergunta: o que nos dirige? Se ela for bem respondida, ela pode nos levar a vencer esse tipo de inclinação. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus, mas também precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. Não importa o que nossa carne ou os nossos sentimentos digam, nós precisamos ter o senso de direção, nós precisamos ser devidamente norteados. Eu olho para a palavra de Deus e percebo também a necessidade de que, além da direção da palavra, da direção do Espírito Santo, a gente tenha um forte senso de propósito, para que a gente não corra o risco de ser liderado pelas circunstâncias. Eu olho para muitas pessoas, e infelizmente eu posso te dizer, mesmo no meio cristão, de gente que ama ao Senhor Jesus, eu vejo gente que, em vez de ser governado pelo propósito de Deus, ele está sendo governado pelas circunstâncias. Em vez de ser liderado por esse senso de propósito, ele está sempre procurando aquilo que é mais confortável ou mais fácil. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se os amigos de Daniel tivessem procurado pelo que era mais confortável ou fácil, eles teriam se curvado diante da estátua. Nós precisamos reconhecer que o caminho mais fácil não é necessariamente a melhor escolha. Nós precisamos entender que o que deve nos nortear é o senso de propósito. Por exemplo, em Atos, no capítulo 21, a partir do verso 8, a palavra de Deus nos mostra algo interessante a respeito da vida de Paulo. O texto sagrado nos mostra que eles foram para Cesareia, hoje a chamada Cesareia Marítima, e entraram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete. O verso 9 diz: "Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: 'Assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios.' Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Enquanto nós lemos esse relato do evangelista Lucas, que eles estão na casa de Filipe, desce esse profeta chamado Ágabo, ele anuncia, olha, Deus está dizendo, o Espírito Santo está revelando que vão fazer isso ao dono desse cinto, vão prender você em Jerusalém. Quando ele fala isso da parte de Deus, Lucas diz, nós e os daquele lugar, todo mundo tentou persuadir Paulo, não vai. Quase como quem diz, Deus está mostrando que tem um problema que é para você não ir. Paulo responde como quem diz, Deus não me disse para não ir. O profeta não me disse para não ir. Ele só mostrou qual será a consequência de ir para lá. Enquanto eu entendo que Deus está mostrando qual o preço da minha obediência, vocês estão tentando contornar o propósito porque querem fugir do preço. Paulo estava dizendo, eu sou orientado por propósito. Deus está me levando para esse lugar. Ainda que esse homem, da parte de Deus, me diga quanto custa, eu fico firme no propósito, porque eu não sou dirigido pelo meu conforto, pelas opções mais gratificantes à minha carne, mas pelo senso de propósito. Se a gente conseguisse somar numa equação o que é buscar a vontade de Deus e não a nossa. Jesus, no Getsêmani, orou e dizia, seja feita a tua vontade e não a nossa. Em cada uma dessas circunstâncias, se dirigido pela palavra ou pela nossa vontade, pelo Espírito ou pelas nossas inclinações, pelo propósito ou pelas circunstâncias, nós vemos uma guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Que a vontade de Deus te dirige, não importa através da palavra de Deus, do Espírito Santo, do senso de propósito, da combinação dos três, que ela te dirige e que você se permita ser guiado por essa vontade, não negociando em momento algum aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe.